boa tarde. O nosso podcast, o nosso grupo tem o objetivo de trazer o tema proposto de uma forma mais informal e, ao mesmo tempo, trazendo informação e conceituando o tema proposto. O tema de hoje é Plano Real. Eu sou o mediador Gabriel Galberto, temos como comentarista o Guilherme Baladão, a Ariane, o João Pedro e o Rafael Dias. O Plano Real, ele vai nascer com o principal objetivo de trazer uma estabilização inflacionária. O Brasil vinha de grandes períodos dessa inflação, hiperinflação. Antes mesmo do Plano Real ter proposto, durante os 12 meses antes, você tinha inflação até mesmo de 5.000%. Então, desde o período do Plano Cruzado, lá em 1986, você tem o Plano Cruzado, o Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor 1 e o Plano Collor 2, que traz essa questão de estabilização inflacionária, tentam essa estabilização inflacionária e não conseguem. E dentro desses planos, de 5 planos econômicos, você tem ainda reajustes, né, tentando conseguir essa estabilização e não consegue. Você tem a política do feijão com arroz, o plano cruzadinho e tudo mais, e não consegue estabilização. Depois do impeachment do Collor, você tem o Itamar Franco no poder, com o Fernando Henrique Cardoso de ministro da Fazenda, e chegava-se a um consenso de que deveria ser proposto um novo plano econômico. Então, junto com o FHC, junto com o pessoal da PUC-Rio, Pedro Malão, Pércio Árida, o André Lara Rezende, eles olham para trás e veem o plano Larida lá de 1984 e pensam numa reformulação desse plano, lançando o plano real. Né? O plano real vai consistir em 3 etapas principais. O primeiro vai ser o estabelecimento do equilíbrio das contas públicas. A segunda etapa, uma criação de um padrão estável de valor. E a terceira etapa, a tão famosa, o lançamento do plano real, o lançamento da moeda, o real. Apesar de se ter uma grande ruptura dos planos econômicos passados, você tem uma certa continuação da abertura comercial e da privatização, né, Ariane? Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de abordar um pouco sobre as privatizações que aconteceram no primeiro e no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. O governo FHC foi caracterizado ainda no primeiro mandato por consolidar políticas neoliberais no Brasil, com a criação do CND, que é o Conselho Nacional de Desestatização, ligado ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, resultando, então, na privatização de mais de 100 empresas estatais durante os 2 mandatos de governo. Entre as privatizações, a gente pode destacar a Companhia Vale do Rio Doce, em 1997, que foi privatizada por R$3 bilhões, hoje é conhecida como Vale, e a Telebrás, que foi privatizada em 1998 por cerca de R$22 bilhões. Em 1999, a Folha de São Paulo fez uma denúncia muito importante contra o governo FHC através de escutas telefônicas no BNDES. O que acontece? Eles ouviram algumas escutas no BNDES, ligações com o Fernando Henrique Cardoso, de que o FHC pretende priorizar alguns grupos de empresários nos leilões e nas privatizações. E foi uma notícia muito forte na época, só que o Fernando Henrique Cardoso tinha muito apoio político. Ele tinha a base política dele era muito forte. E aí ele conseguiu apoio no Senado, na Câmara, não foi aberta a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e o governo se manteve. Mas para isso ele teve que demitir o ministro das Telecomunicações, que era Luiz Carlos Mendonça de Barros, e Lara Rezende, presidente do BNDES. Inicialmente, as privatizações tinham como objetivo reduzir a dívida pública, mas não foi alcançado, muito pelo contrário. Inclusive, houve um aumento da dívida interna e da dívida externa. A dívida interna foi gerada principalmente pelo recebimento de moedas podres e pela perda dos dividendos, que deixaram de ser obtidos através da estatização dessas empresas. a dívida externa foi acumulada com os empréstimos estrangeiros para financiar a compra das estatais pelo setor privado. No Brasil, a dívida pública aqui em 94, 53 bilhões, passou a ser 850 bilhões no final do governo FHC.
Um ponto interessante aí é que nesse caso do FHC, a própria Polícia Federal ela se nega a investigar o conteúdo dessas conversas, dessas conversas que foram vazadas. No caso, eles alegam que foram obtidas de forma ilegal e aí por isso não teria valor jurídico, né? Mas fica aí o questionamento se realmente o motivo seria esse ou seria de alguma pressão política que teve influência por dentro.
O que eu acho interessante é que é bem parecido com o que aconteceu com a Dilma. Bem parecido assim. São dois casos que a gente pode questionar a diferença entre eles, né? Será que se a Dilma tivesse o apoio do governo que o FHC tinha, ela teria sofrido impeachment?
Realmente.
Eu acho que com certeza ela não teria sofrido. Porque no Brasil a gente tem uma segregação da política influenciando esses fatores, né? E em relação às privatizações aí nessa época, a gente observa que você teve um valor muito abaixo do que era para vender realmente. Mesmo eu sendo favorável à privatização no geral, acho que o Estado é ineficiente em basicamente tudo. Acho que a iniciativa privada consegue ser mais eficiente que o Estado, basta pegar os números de lucro, né? Quando as empresas são privatizadas, o lucro aumenta absurdamente. Mesmo sendo favorável, ainda tem essa questão, né? Que as empresas são privatizadas por valor abaixo. E é muito estranho as privatizações para alguns grupos de empresários ricos, de fora, alguns até de dentro. Então, é bem estranho essa questão, é bem estranho, é bem suspeito isso daí.
Eu acho que outro fator importante também dessas privatizações, que apesar de ter uma polarização sobre argumentos a favor e argumentos contra, você tem até o Persuárida depois falando sobre a questão da Vale, que ele é a favor, mas tem outros economistas, tantos economistas falando também que é contra essa privatização da Vale em especial. Eu acho que existe um certo consenso nas questões do setor de telecomunicações, né? O governo privatizou esse setor da telefonia, por exemplo, no Brasil, e a oferta, né, desse setor antes público era uma oferta defasada, tinha serviço defasado. E com a privatização você tem um avanço tecnológico e tudo mais. Mas assim, por mais que o governo tenha feito essa privatização, o governo não sai desse mercado, né? Através das agências regulatórias, ele não sai. Ele mesmo assim regula, de certa forma, esse mercado, né?
A maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo, ter sido privatizada foi um enorme erro. Tudo isso devia ser público, não devia ser objeto de especulação privada.
E essa ideia que o Brasil estaria se deixando em mãos privadas o patrimônio público, o subsolo. Se você tiver um royalty, que é por extrair riqueza do subsolo, não há porque a companhia ser estatal.
Outra questão importante do plano real é a questão da âncora nominal, que destoou totalmente da questão dos outros planos econômicos, né? Por exemplo, os outros planos econômicos, eles propuseram e forçaram congelamento de preço, tentando estabilizar a inflação, e o plano real, ele propõe um debate sobre a questão da âncora nominal, sobre a questão do RV, falando de congelamento de preço. Recentemente, nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, propõe, de certa forma, e depois ele propôs, ele em outras entrevistas, recua um pouco, mas, de certa forma, ele propõe um congelamento de preço, né? Um pacto social, na verdade.
ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, é o seguinte, nova tabela de preço, só em 23, trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2-3 meses, nós estamos numa hora decisiva para o Brasil.
É o novo mantra, presidente Bolsonaro. Nova tabela só em 2023.
Né, Guilherme Valadão, o que você acha disso?
Sim, sim. A gente vê que o Paulo Guedes, ele tá ficando gagá, né? Ele tá ficando velho, o cara tá velho, tá caducando, cada vez mais velho. E ele falar isso daí é interessante, né? Porque o Paulo Guedes, ele fala, fazer ele não faz nada. Fazer ele não faz nada, não produz nada, fica só na falação. A única coisa que ele falou que ele fez foi que se ele fizesse muita besteira, o dólar ia bater 5 reais. O dólar bateu 5 reais, passou muito disso aí, né, Valdez? Então você fez muita besteira aí, mas ele promete, promete reforma tributária, trabalhista, promete, promete privatização, ainda não privatiza nada, não faz nada. Então, é, então eu tô seguro que vai acontecer, porque o homem fala e não faz nada. Mas sobre isso aí, ele sugeriu assim, um pacto social, né, uma espécie de pacto social entre, entre os empresários e o Estado, para o Estado reduzir o imposto e você ali conseguir manter os preços. Mas isso daí, com todo respeito, com a credibilidade do Paulo Guedes, do jeito que está aí, eu, sinceramente, não vejo como, graças a Deus, não vejo isso indo para frente, não, pelo bem da nossa economia.
É, o Plano Real destoou, né, essa questão trazendo do congelamento de preço, ele traz... Na época, se para a gente hoje é complexo entender, olhando para trás, entender o que foi a URV, imagina aquela época, né, Guilherme? Como que foi a URV, essa questão da âncora nominal, como que foi na época?
Bem, aí em 1994, o Brasil estava passando por esse processo, né, da mudança da, do Plano Real, é, e você vinha com a memória inflacionária falou salário muito alto, a inflação só crescia e o Brasil viu uma hiperinflação. Quando uma economia está no estado de hiperinflação, as pessoas começam a abandonar a moeda local e começam a fixar, indexar seus contratos em outras moedas. Em geral, o dólar, né, é mais utilizado para isso. Então, é, como você tem essa questão, se você lança uma nova moeda simplesmente, o que, que vai acontecer? As pessoas vão passar essa inflação, hiperinflação dessa moeda antiga para a nova. Então o governo não poderia simplesmente lançar uma nova moeda e teria que resolver esse problema da inflação que é passada. Então, o que o governo faz? Ele cria essa URV, Unidade Real de Valor, né, para que ela faça essa função de dolarizar. Em vez do dólar, ela que faça essa função. Então, essa função fica com a URV, só que aí fica esse debate em relação à URV. Porque a URV ela dura muito pouco, apenas 4 meses, né? E durante esse tempo, os preços do públicos, eles seguiram a URV, que era uma ideia, né, que ia seguir a variação da URV. Agora, os preços privados não seguiram a variação da URV. Então, fica essa questão aí, se era para durar mais tempo, né, a URV, para a gente, de fato, ter isso aí, para ter um plano mais sólido. A gente vê hoje que o nosso real não é tão sólido assim quanto outras moedas, né? A gente vê a Libra, o Euro, o Dólar, com moedas infinitamente mais sólidas do que o real. É... E em relação à âncora nominal, depois de fazer isso, o governo finalmente faz a substituição, né, da URV pelo real, ou seja, de fato é lançar uma moeda, porque a URV era só uma unidade de conta, ela só tinha essa função. O real vai ter todas as funções de uma moeda, né? Reserva de valor, moeda de troca, etc. Então o governo lança isso daí, e quando o governo lança, ele pareia a URV com o real, faz o pareamento ali, e deixa ela variar apenas para baixo. Não deixa ela passar do teto, que é um real igual a um dólar. Então ele faz esse pareamento aí, depois ele vai colocar o sistema de bandas cambiais, né? Vai colocar um valor, tipo assim, 0,86 reais, pode variar de 0,86 até 0,90. Vamos destinar essa variação aí, determina essa variação, né? E vai manter esse sistema. Só que esse sistema tem um problema, né? Você precisa de reserva internacional, precisa segurar, porque a ideia, né, é você entrar em convergência com a inflação internacional. Então tu vai precisar gastar dinheiro ali, porque sua moeda não tem a força do dólar. Você precisa queimar. Fora que tu fica muito sujeito a ataque especulativo. É que você está se tornando muito dependente do exterior, de recurso exterior. É que você está aumentando suas reservas com o recurso que está vindo do exterior. Então é uma questão bem interessante aí, que o Brasil estava sofrendo ali, né? Interessante e triste, né? Porque a gente estava... São bem complicados de controlar. As reservas cambiais caíram absurdamente até o final dessa período. Mas a gente pode dizer, no geral, que foi um sucesso isso daí. Tanto a âncora quanto a URV. Elas, mesmo que tenham esses problemas, a âncora até durou demais. Né? Muitos economistas defendem isso. Então a âncora durou demais. Durou demais. Porque você, o Brasil segurou demais e você tem um deterioramento na balança de pagamentos, na conta corrente. Você tem esse problema com o tempo que vai ocorrendo. Então, basicamente, é isso que a gente dá para trazer. A gente viu que teve um êxito, né, nessa questão, mas a URV poderia ter durado mais e a âncora durado menos. Olha que coisa interessante. Eu queria que se alguém pudesse fazer um comentário aí, algum dos meus amigos comentaristas aqui, sobre o que eles acham. O que eles acham sobre isso, né? Se a URV deveria ter durado mais mesmo, para a gente até ter uma análise melhor dela, e se a âncora deveria ter durado menos, né? A gente viu sobre os resultados dela aí.
Então, tem essa questão da âncora nominal, né? A pressão de manter essa paridade com o dólar já estava muito alta, a pressão estava aumentando, teve crises cambiais, né, no México, na Ásia e tudo mais. O que você acha sobre isso, João?
Bem, levando em contexto o cenário internacional da época, né, o fato de ter tido tantas crises, como a crise do México, a Argentina também não estava passando muito bem nas pernas lá. O fato dessa, a gente estar com essa manutenção desse câmbio fixo na época, né, nessa âncora, a gente acabou meio que adotando um pouquinho esses problemas, na minha opinião. Já que de forma, no cenário, já que a gente está dependente muito dessa, desse cenário internacional, e ela está passando por algumas épocas mais tribulosas, digamos, né? A gente acaba sofrendo um pouquinho essas consequências. Então, de repente, a gente poderia ter dado uma relaxada um pouco. Não vou dizer sair do 1 para 1 e ir para 3 ou 4, mas de repente ter dado uma pequena relaxada para mais próximo dos 2. Talvez poderia ter nos ajudado a manter meio que essa dinâmica de estarmos ainda atrelados, de certa forma, ao dólar. Mas, porém, não adotar tão, assim, esses problemas, sabe?
Entendi. Então, Ariane, nessa questão da OMV que o Guilherme falou, o que, que você acha? Você acha que teve o time perfeito? Você acha que a OMV passou muito do tempo? O que, que você acha sobre a OMV?
Ô, Gabriel, eu acho que a questão... A problemática da ORV não foi o tempo que ela durou, mas foi o modo de transição. Algumas empresas da época, principalmente empresas grandes, questionaram que elas tinham uma dificuldade muito grande para lidar com duas unidades de valor, né? Então, eles trabalhavam com o Cruzeiro Real, trabalhavam com a ORV, eles tinham dificuldades de converter salários, pagamentos... por causa disso, porque o governo não deu uma forma prática de fazer, entendeu? Ele instituiu a ORV, mas empresas muito grandes, com muitos funcionários, tinham dificuldade de fazer os pagamentos porque eles tinham como base duas unidades de valor.
Em relação a essa questão da transição, né, de transformar essa unidade de valor, a ORV e tudo mais, a população teve certa dificuldade, mas tem entrevista, por exemplo, do Pé Suárida, falando que a sociedade, a população brasileira foi sensacional, que ela converteu muito certinho e por isso que deu tão certo e tudo mais.
A população brasileira foi extraordinária. Ela converteu certo.
Em relação ao João Pedro, a questão macroeconômica, depois de ter falado dessa conjuntura toda da ORV, o que foi a ORV, a âncora nominal, qual que foram as proposições políticas macroeconômicas do Plano Real, João Pedro?
Bem, para nos darmos uma contextualizada, eu peguei um artigo realizado pelos economistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2001, para termos uma visão mais crítica da época. Como todo mundo já falou um pouquinho a respeito da ORV, da âncora e tudo mais, eu não vou passar muito por cima deles, mas sim eu vou falar mais um pouquinho a respeito das distorções que eram realizadas nas contas externas e internas devido às medidas que foram tomadas, já que de acordo com esses economistas, né, da UFRGS, eles apontam que esses desequilíbrios acabaram sendo realizados, né, por conta do entusiasmo que o governo estava tendo mediante o sucesso relativo do Plano Real lá, no sentido de crescimento do superávit primário, o crescimento econômico pós-devaluação do real, após eles finalmente largarem mão, né, da âncora após um tempo, e sobre a própria contenção da inflação dentro da meta que estava sendo estabelecido no plano. Então, o fato desse otimismo ser um ponto muito, muito essencial para o governo, né, para manter aquela passe de sucesso para a população, eu gostaria primeiramente de levantar duas perguntas para o grupo, né, antes de continuarmos debatendo um pouquinho sobre esse respeito. Primeiramente, eu gostaria de saber, tanto do grupo como dos nossos ouvintes, caso tiver esse espaço, né? Se vocês estivessem analisando essa situação em 2001, assim como os economistas da UFRGS estavam fazendo, vocês diriam que o otimismo do governo era justificável? Fazia sentido eles terem esse otimismo e acreditar que não, o Brasil vai desenvolver, esse problema é só temporário, vai dar certo. O que, que vocês acham?
Então, a gente vem de períodos A gente vem de períodos muito, muito conturbados, com a inflação desde 1986, planos sucessivos tentando trazer essa estabilização. Mas o Plano Real traz algo totalmente diferente, que é a proposição de um debate. Nada é imposto, né? Nada é congelamento foi imposto, tudo mais, as políticas antes eram impostas, e o Plano Real traz justamente esse debate. Então, de certa forma, você tem algo totalmente diferente do que era proposto nos planos econômicos passados. O que você acha sobre essa questão que o João trouxe, Guilherme?
Eu acho que existia alguns elementos para você ter algum entusiasmo. Você tinha um crescimento da China que estava se abrindo para o mundo nessa época, e a China começa a se abrir ainda mais. A economia estava entrando na onda possível para commodities, mas isso não é suficiente para você ter todo esse otimismo, confiar nisso, depender disso para o seu crescimento, para o seu desenvolver dessa nação. Acho que isso não é uma questão suficiente. Acho que o entusiasmo, então, ele você pode ter entusiasmo, sim, claro, mas você tem que ter cuidado sobre isso. Não pode ser simplesmente ser entusiasta, achar que tudo vai se resolver. Isso não existe, né? Não é um conto de fadas da realidade. E eu queria também trazer um comentário aqui a respeito dessa época, que você tinha elevados juros, né? E esses juros aí deterioravam as contas públicas. Eu, como atualmente, além de ser um economista, um enxadrista, um grande jogador de futebol, modelo e entre outras coisas, sou um grande investidor da bolsa e eu acompanho a taxa de juros, que hoje é a mais alta do mundo, né? E nessa época aí era extremamente alta também. Mas nessa época aí a gente tinha a ideia, né, de você evitar os ataques especulativos, né? Então a taxa de juros batia 40%, tinha uns 40% nominal, quase liberando 50% em alguns momentos. Então tinha uma taxa de juros bastante alta que deteriorava ainda mais essas dívidas públicas. A dívida pública. Só queria deixar citar essa questão dos juros aqui, que é bem importante. A gente vê essa questão dos juros sendo no Brasil trabalhada, sendo juros altos no Brasil por todo esse período. Desde lá a gente sempre vê o juros do Brasil acima dos juros mundial, né? Internacional, o que é bem interessante, o ponto aí que eu queria destacar só. Obrigado.
Modelo, jogador e ainda investidor da bolsa. E comenta isso.
Bravo.
E comenta isso. Em relação a política fiscal daquele período, Rafael. Como foi as políticas fiscais? O Guilherme já falou um pouco sobre a questão da taxa de juros. A taxa de juros aumentou muito. Teve uma pressão sobre justamente a âncora nominal. A pressão aumentou ainda mais a paridade do dólar com o real. E as políticas fiscais, como que foram?
Então, o que a gente vê, né, é que as políticas fiscais que foram adotadas no período do Plano Real, elas tiveram um foco maior em priorizar a gestão de curto prazo das contas públicas. Porque eles estavam pensando ali em buscar essa estabilidade macroeconômica. O João falou um pouco sobre essa questão macroeconômica. Eles estavam querendo buscar essa estabilidade no curto prazo e meio que esperando ali que ocorressem as reformas estruturais que eles consideravam necessárias para poder chegar nessa questão fiscal ideal, com a política fiscal ideal. Então eles focaram mais no curto prazo. O que eu acredito que não seria a melhor das escolhas. Eu acredito que talvez sim, beleza, tomar aí medidas de curto prazo, mas também pensar nas políticas fiscais de longo prazo. Então, em relação a essa questão das políticas fiscais, a gente pode aí dizer que, apesar de ter sido bem sucedida nesse curto prazo, na questão de ampliação de fontes de receita, porque foi uma política fiscal muito de aumento de impostos. Então, de certa forma, foi uma política mais voltada para aumentar a receita. Porém, do outro lado aí, a gente tem a questão também dos gastos. Se você aumenta a receita, mas não diminui os gastos, no longo prazo não vai resolver muita coisa. Então, ela foi sim bem sucedida no sentido de aumentar as fontes de receita para o governo federal, mas ela não teve essa capacidade de diminuir os gastos. Pelo contrário, teve expansão de gastos, né, com o funcionalismo público, entre outras questões. Então, nos primeiros 3 anos aí desse programa de estabilização das políticas fiscais, na verdade, teve uma redução no superávit primário. E teve uma tímida recuperação entre 97 e 98.
Não, essa questão fiscal, como eu falei, você tinha a questão dos juros, né? Tava bem alto, então tinham vários problemas fiscais que iriam vir, né? Porque a gente tem um ajuste fiscal, né? Que é a primeira fase do Plano Real. A gente tinha várias questões ali que iam deteriorar as contas do governo. Então, eu acho que é uma questão bem importante que não teve a devida atenção que se deve ter que deveria se ter na época, né? Uma questão bem negligenciada ali pelo governo, na minha opinião. Como também é negligenciado hoje, né? Hoje, fazendo um paralelo com hoje, a gente vê os gastos públicos aí explodindo, extremamente altos, cada vez aumentando com o passar do tempo, o Estado crescendo ainda mais, ao passo que você tem vários problemas estruturais, como as pessoas estão nascendo menos pessoas, estão tendo menos mão de obra, as pessoas são mais dependentes do Estado, você tem que aumentar a arrecadação, mas o Brasil é um país pobre, mas tem vários problemas aí. Acho que vem ao longo dos anos o Brasil já acumulando esse problema fiscal aí, que nunca tem uma resposta preventiva, é sempre um negligenciamento, dá um remendo aqui, mas não resolve o problema não é resolvido. Como eu falei ali, o ministro Paulo Guedes falou que ia resolver essa questão, né, que ia fazer uma reforma, e até agora nada, né? Mas não tem como esperar muita coisa desse cara.
Aí a gente vê dois contrapontos aí, um Estado cada vez maior, cada vez mais, uma máquina pública cada vez maior, em contraponto é uma população com a capacidade cada vez menor de arrecadação. Então, por mais que aumente os impostos, igual você falou, tem um problema estrutural que nasce cada vez menos pessoas, a população também está mais pobre, então é menos arrecadação e um Estado, uma máquina pública cada vez maior, então mais salários para pagar, mais manutenção para fazer.
A gente viu um crescimento do gasto público, principalmente na pandemia, né? Onde o teto de gasto não foi respeitado, como já foi falado em outras aulas também, teve nessa questão da pandemia um gasto superior do que o teto e tudo mais. O Plano Real teve sucesso, mas pela análise dos nossos comentaristas, poderia ter dado mais certo ainda, né? Tem uma questão importante, eu acho que a gente não comentou, que são as causas sociais que o governo do FHC trouxe também, né? Como a questão da educação, o Bolsa Educação na época e tudo mais, que também foi muito importante para essa época, né? Você tem, de certa forma, o aumento dos impostos, uma tentativa de aumentar a arrecadação, mas, ao mesmo tempo, você tentando, tira com uma mão, mas dá com outra, que é essa questão dos programas sociais, né? Então, o Plano Real foi exatamente isso, passamos pela Unidade Real de Valor, pelas privatizações, pela questão macro e pela questão fiscal. O grupo todo agradece aos ouvintes e muito obrigado.